Podemos começar pelo menos aqui pelas informações. Já são 11:06. Acham que podemos começar pelas informações? Muito bem. Então, começando aqui pelo guião, portanto, eu recebi isto há poucos minutos. Nós temos aqui um pedido de audiência das associações dos espoliados de Moçambique e de Angola. Isto tem vindo a acontecer de legislatura em legislatura. Há aqui deputados, certamente, que já os receberam noutra legislatura. Este pedido já andou, aparentemente, por outras comissões e pelo gabinete da Presidente. Portanto, eles pediram uma reunião, foi entendido que seríamos nós a recebê-los. E, portanto, eu tenho aqui uma indicação que, eventualmente, poderíamos sugerir que os grupos parlamentares recebessem esta associação com o representante do grupo parlamentar. E há uma data e uma hora que eventualmente nós poderíamos sugerir aos seus deputados, que seria a próxima terça-feira, antes da reunião, por volta das 15 horas. Porque daqui a 15 dias, perdão. É as associações dos espoliados de Moçambique e de Angola, que já aqui estiveram, vêm aqui em todas as legislaturas à nossa comissão. Não me recordo nenhuma que não tenham cá vindo desde que eu cá estou. E, portanto, isto já está aqui há bastante tempo, isto já vem de meados do ano 2013, e, portanto, acho que é conveniente marcar o agendamento e, portanto, sugerir daqui a 15 dias até para que os grupos parlamentares possam, eventualmente, preparar-se e ver o histórico, que isto tem histórico, e os grupos parlamentares, todos eles já tiveram a oportunidade de participar em audições que fizemos no seguimento de solicitações que nos foram feitas por esta associação. Então, podemos entender que estão de acordo para que no dia 14, por volta das 15 horas, independentemente, poderá haver sempre alguns motivos de agenda em que... Daqui a 15 dias. Pois, mas eu enganei-me e fui imediatamente corrigido aqui para a doutora Ana Vargas.
Dia
21. Muito bem. Então, estamos entendidos? Portanto, dia 21, 15 horas. Depois temos aqui, ainda nas informações, um documento que nos chegou, que é uma instituição, que é o Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina, que pretende organizar na Assembleia da República uma conferência intitulada As Relações de Portugal-América Latina, e propõe que esta conferência seja co-organizada com a Assembleia da República. A delegação da nossa Assembleia ao Fórum Parlamentar do Ibero-Americano, que é presidida pelo deputado Ulisses Pereira, endereçou uma carta à Sra. Presidente propondo, portanto, que esta conferência tenha lugar aqui na Assembleia da República e falava-se mesmo, salvo erro, em fevereiro. Entretanto, há aqui o entendimento, pelo menos da mesa, que o mês de fevereiro, tendo em conta alguns dos convidados que estão aqui previstos, parece-nos um prazo muito curto para organizar uma conferência com este alcance. Tem aqui um projeto de programa bastante ambicioso. Só que, pelas informações também que me chegaram, é que querem que estejam presentes deputados de várias comissões parlamentares, da nossa, da Economia, Obras Públicas, Educação, Ciência e Cultura, mas depois no programa, que poderia eventualmente ser facultado depois aos grupos parlamentares, a presença e a intervenção do Parlamento e dos deputados é muito reduzida. E, portanto, aquilo que foi aqui entendido e que propomos e que sugerimos aos seus deputados, aos diferentes grupos parlamentares, é que possamos encaminhar isto para a Sra. Presidente, considerando interessante a realização e que devemos co-organizar com esta instituição esta conferência, que o papel e a participação dos representantes da Assembleia da República deve ser revisto e, portanto, na sugestão que será feita aqui pelo Sr. Presidente à Presidente da Assembleia da República, será também que haja uma representação mais clara e intervenção dos deputados das diferentes comissões que foram solicitadas para esta organização. E mais do que isso, adiá-la para o mês de março, para que haja tempo para poder organizar e para poder convidar. Vou-vos dizer aqui os temas e oradores. Panorama Regional Geral da Região, Dr. Paulo Neves. A Península Ibérica e a América Latina, o caminho da integração, Dr. Frederico Ludovice. Relações Económicas, Dr. Pedro Reis, que ainda por cima com a agenda que tem, duvido muito que esteja disponível para o início de fevereiro. Relações Culturais e Cooperação para o Desenvolvimento, Dr. Ana Paula Laborinho, que é presidente do Instituto Camões. O Triângulo Estratégia América Latina, Europa e África, o Dr. João Pedro Araújo. A Integração Regional, Vantagens e Obstáculos, embaixadores dos países com as presidências das seguintes instituições, Aliança do Pacífico, Mercosul e CELAC. Depois convidados, os deputados dos diferentes grupos parlamentares de amizade em países relacionados com esta questão, e embaixadores e diplomatas da América Latina. O programa teria previsto às 9h30 uma abertura. Estou a ler porque os seus deputados não têm o programa. 9h30 a abertura pelo Presidente do IPEDAL. Depois haveria um representante da Assembleia da República, não se percebe o que está aqui, porque nem sequer tem horário nem nada, então pode ficar assim. 9h45, conferências, panorama regional, panorama geral da região. 10 horas, a Península Ibérica e a América Latina, o caminho da integração. 10h15, isto também parece muito apertado, relações económicas, comércio e empresas. 10h35, relações culturais e cooperação para o desenvolvimento. 10h55, o triângulo estratégico América Latina, Europa, África. 11h10, Coffee Break, até aqui tudo bem. 11h30, a integração regional, vantagens e obstáculos. 12h15, encerramento, Presidente do IPEDAL. 12h45, fim da conferência. Portanto, nós vamos, como é evidente, sugerir uma intervenção, uma participação maior da Assembleia da República. Isto vai ser visto, certamente, pelo Presidente e também pelo Presidente da Delegação da Assembleia da República do Fórum Parlamentar Ibero-Americano, que são eles que sugerem a COA organização. Portanto, era para dar esta informação aos seus deputados e esta é a intenção da MED e do seu Presidente, de facultar esta informação, sugerindo uma data para o mês de março, sugerindo uma maior intervenção dos deputados e, evidentemente, articulando com a nossa delegação junto do Fórum Parlamentar Ibero-Americano, mas parte do princípio que os seus deputados concordarão que este tipo de conferência se organize no Parlamento e com a coorganização dos seus deputados. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, é para dizer que, de facto, também para nós termos acesso a essa proposta, porque, tanto quanto percebi, trata-se apenas de uma proposta de trabalho que ainda pode e deve ser sujeita a algum tipo de alterações, mas é o tipo de evento que se enquadra perfeitamente no âmbito das nossas atividades e que tem todo o interesse que nós também nos associemos a essa discussão. Portanto, da nossa parte, claro que anuiremos facilmente à realização dessa iniciativa, porque parece que é do interesse geral que nós tenhamos esse contacto e essa proximidade com as questões relacionadas com a América Latina e, sobretudo, na sua relação com Portugal.
Sr. Deputado, muito obrigado. Não sei se algum Sr. Deputado mais quer intervir. Portanto, fica também, pronto, para a parte do pressuposto, que entendem que não só a mesa e o Sr. Presidente e também o Presidente da Delegação, o Deputado Ulisses Pereira, da nossa delegação ao Fórum Parlamentar Ibero-Americano, irão, como é evidente, fazer as sugestões e entendem que as questões que eles apresentaram junto à Sra. Presidente. Se acha, Sra.
Sinteticamente, para sugerir que fossem envolvidos também nessa realização os grupos parlamentares da mesa dos respectivos, porque parecendo que não têm também.
Está previsto. Para
está previsto? Pronto. Previsto. Previram? Está ainda bem. Pronto.
Depois queria dar a informação que a próxima reunião, temos uma reunião no próximo dia 14, agora sim é que é o dia 14, pelas 16 horas, que será uma reunião conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus para ouvir o embaixador da Grécia para falar das prioridades da presidência grega. E, portanto, na próxima, dia 14 é a próxima terça-feira, 16 horas.
Desconhecemos a sala.
Desconhecemos a sala, mas serão informados posteriormente dessa informação, em que sala deverá decorrer, mas certamente, não sei se será sala 1, uma coisa assim, certamente será uma sala dessas. Portanto, eu passando sobre as informações, passava ao ponto 2, que é a distribuição de iniciativas, e começava pela conta geral do Estado. Pela ordem, cabe ao Bloco de Esquerda elaborar o parecer sobre esta matéria, não estão presentes, mas falei. Iremos informá-los que tem aqui a distribuição, desta vez, com o Bloco de Esquerda, a elaboração do parecer. Passamos então ao ponto, agora que era ao ponto 3, está trocado aqui, não importa, que é a apreciação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre o incidente com o avião da TAP na Guiné-Bissau. Eu não estive nessa reunião, mas, portanto, tive conhecimento que o requerimento foi entregue na reunião que teve lugar, salvo erro, no dia 17 de dezembro de 2013, tendo sido entendido fazer passar para esta reunião, eventualmente, o debate e a votação sobre este requerimento e, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, penso que é isso, não é? Do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PS decidiu fazer a apresentação deste requerimento para ouvir o Sr. Ministro, porque a situação que se viveu na Guiné-Bissau com o embarque forçado, como foi comprovado por vários testemunhos e declarações de cidadãos sírios, com um passaporte, com passaportes que levantavam suspeitas, envolve não apenas esse ato, que é um ato de natureza diplomática bastante complicado, mas também um conjunto de outras questões que se levantam sobre a situação da Guiné-Bissau, sobre as suas implicações no relacionamento com Portugal e também sobre as suas implicações relativamente ao espaço europeu. Há questões de natureza bilateral, mas também há questões de natureza comunitária que se levantam perante essa situação. E essa situação, como nós temos vindo a observar nos últimos tempos, a situação que se vive na Guiné-Bissau, a própria situação da estrutura institucional da Guiné-Bissau é bastante complexa, diria mesmo bastante confusa, e isso tem implicações também muito grandes naquilo que é o nosso espaço de eleição, que é a comunidade dos países de língua portuguesa. E, portanto, dado este contexto, sem nenhum tipo de exigência particular, nem nenhum tipo de pressão, mas dado este contexto, eu acho que era de grande utilidade que nós pudéssemos ter uma compreensão muito mais avalizada sobre a real situação da Guiné, a sua implicação nas relações com Portugal, com a União Europeia, em todas as suas vertentes. E, portanto, é neste sentido que nós consideramos que é de grande utilidade para o tempo presente e para o futuro ouvirmos o Sr. Ministro para que possa dar as explicações aqui sobre o que se passa realmente, as diligências que têm sido feitas e qual é a situação atual na Guiné e na sua relação com Portugal, com a Cplp e com as suas implicações na União Europeia. Portanto, é essa a razão do nosso requerimento e, portanto, deixaríamos depois, obviamente, ao critério também do Sr. Ministro a questão da oportunidade para poder vir aqui à nossa Comissão dar este tipo de prestar este tipo de esclarecimentos.
Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, um desejo de um bom ano 2014 para todos. Antes de mais, quero reiterar o meu agradecimento ao Partido Socialista e ao deputado Paulo Pisco pela sensibilidade demonstrada na última reunião para passar este requerimento para esta reunião. Um requerimento que nos parece de ser da maior importância e pertinência e tenho que louvar, de facto, a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, no sentido em que pretende que a audição do Ministro extravase a questão meramente do voo, ou seja, que a questão das relações bilaterais com a Guiné e as preocupações até com a comunidade portuguesa presente naquele país possam ser alvo aqui de uma discussão mais aprofundada. Parece-nos, e queríamos deixar uma proposta, até pela sensibilidade diplomática, que penso que é claro para todos, envolvendo esta matéria, que houvesse a possibilidade desta audição ser feita à porta fechada, no âmbito da Comissão, sendo que o interesse aqui é, de facto, informar os senhores deputados sobre a situação na Guiné. E também subscrevo a proposta do Sr. Deputado Paulo Pisco no sentido de deixar ao critério do Ministério qual o momento oportuno, no sentido também de não sobrepor com a própria audição regular do Sr. Ministro, que também estará para breve e não fará sentido também um agendamento demasiado próximo de uma reunião para outra. Mas pronto, em termos concretos era a questão de ser uma reunião à porta fechada, penso do ponto de vista diplomático é do interesse de todos. Obrigado.
Pergunta-se a mais algum Sr. Deputado, Sr. Aline Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordamos com a vinda do Sr. Ministro aqui, até pelo envolvimento que a Guiné tem tido, as declarações que altos dignitários da Guiné têm proferido acerca do Estado português, bem como atendendo exatamente às especificidades e às complexidades, conforme referiu deputado Paulo Pisco, desse relacionamento, o facto de darmos a possibilidade ao Sr. Ministro explicar isso à porta fechada, até porque há com certeza informações que poderão ser prestadas no âmbito da garantia de segredo desta Comissão que, de outra forma, não poderiam ser prestadas. Temos todo interesse em, de facto, estar bem informados sobre o relacionamento do Estado português com a Guiné, e a única forma disso acontecer, de facto, é darmos garantias desse segredo para que a informação seja prestada de forma útil, de forma correta e da forma adequada.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, para dizer basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, concordamos com o facto de esta reunião poder ser à porta fechada, porque estamos perfeitamente conscientes da sensibilidade da situação e da volatilidade das informações que podem ser divulgadas e a forma como depois elas podem ser publicamente aproveitadas. Porque nós temos assistido a uma situação extraordinariamente confusa, em que, inclusivamente, da parte de altos representantes do Estado guineense, que tem havido declarações que não ajudam a um clima de apaziguamento do relacionamento entre Portugal e a Guiné-Bissau. Portugal ainda não reconheceu a Guiné-Bissau depois do golpe militar de 12 de abril, e, portanto, para evitar que haja também mais achas para a fogueira que tem ardido de uma maneira um bocado descontrolada, eu acho que nós achamos que faz todo o sentido que haja alguma cautela relativamente à forma como este tipo de discussão pode vir a ser feita para evitar que haja um aproveitamento indevido de declarações, ou para que, mais uma vez, percam um pouco o controle dos acontecimentos neste tipo de relacionamento entre Portugal e Guiné-Bissau. Portanto, por estas razões, estamos de acordo que, efetivamente, esse encontro possa ser feito à porta fechada.
Pergunta mais algum senhor deputado que pretende usar a palavra? Então, eu sugiro que se ponha à votação o requerimento e, ao mesmo tempo, que se associe à votação o facto de ser à porta fechada, porque, como sabem, estas reuniões, nesta legislatura, alterou-se, portanto, tem que sempre ser votada essa parte. Portanto, se acha, professora deputada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu poderia, então, que a votação fosse feita em duas fases. Vou já, se for possível, dar a minha posição. Não me vou opor a que seja à porta fechada, também não vale a pena estarmos a... Mas, por uma questão de princípio, eu vou-me abster nessa votação, portanto, não me irei opor. Acho que é uma matéria, este problema das comissões à porta fechada, é uma matéria que, eventualmente, até poderá ser aprofundada no futuro. É uma exceção, acho que nisso estamos todos de acordo, mas é um problema que merecia um debate mais aprofundado. Né? Nós temos algumas exceções muito bem concretizadas sobre quando o Parlamento funciona à porta fechada. Tenho algum receio de que, quando se começa a abrir, outras exceções podem vir a causar alguns problemas, portanto, eu gostaria de me abster nessa votação em particular, ficando claro, no entanto, que percebo a questão, não vou fazer nenhuma posição de força sobre essa matéria, mas ainda me restam algumas dúvidas. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu entendi da parte também do Partido Socialista que este requerimento é para que o Sr. Ministro transmita aos seus deputados a maior informação possível. E é evidente, considerando um melindre de uma matéria como esta, talvez à porta fechada vai permitir que os seus deputados tenham informação que, eventualmente, à porta aberta, tenha algumas dúvidas que o seu ministro pudesse facultá-las. Mas, pronto, eu vou fazer as votações separadas. Primeiro, em relação ao requerimento, quem é que é favorável ao requerimento? Penso que toda a gente, está a unanimidade que eu percebi também pelo Bloco de Esquerda. E em relação ao facto da reunião, desta vez, haver uma exceção de ser à porta fechada, tanto parte do princípio, tanto é favorável, como a abstenção do Bloco de Esquerda, é isso? Muito bem. Assim sendo, passaremos ao próximo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação. Ó, Sra. Deputada, já agora aproveito, porque o ponto 3 foi discutido antes do ponto 2, por culpa minha, porque eu troquei aqui as voltas à ordem de trabalhos, E, portanto, foi distribuído ao Bloco de Esquerda a Conta Geral do Estado de 2012. Então diga lá, senhora deputada. Isto, quando se fala que não há consenso, eu acho que esta comissão realmente é um exemplo. Muito bem.
Sr. Presidente, se me dá licença, então, estamos assim, bem dispostos e ainda bem, mas permita-me só que diga, eu agradeço muito ao Sr. Deputado, em concreto, e ao CDS ter ficar com esta tarefa, que é de importância. E queria também já pedir desculpas, cheguei um bocadinho atrasada e depois terei que sair, porque estou no grupo de trabalho dos incêndios, onde estão a haver algumas audições importantes e que terei que lá estar, mas não queria deixar de justificar aos senhores deputados e senhores deputados. Não é menor interesse da minha parte em participar, é o jogo de cintura que temos que fazer para ir a todas. E tem que se ir a pagar, exatamente. Por acaso, hoje a discussão da manhã no grupo de trabalho que já começou era exatamente os incêndios que não são para apagar.
Muito bem. Passamos então ao ponto 4, que é a apreciação de relatório e pareceres, e temos um primeiro, que é a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, para uma abordagem global da crise síria, pela União Europeia, sou deputado relator Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu optei por fazer o relatório sobre esta comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, porque me parece uma matéria de grande relevância em termos de política externa e em termos daquilo que significa este conflito na Síria, não só no país, como também no que envolve de contágio os países que são vizinhos e também no âmbito daquilo que acontece no âmbito do direito internacional. Aquilo que esta comunicação da União Europeia, da Comissão Europeia, pretende fazer é identificar os aspectos que permitem à União Europeia fazer uma abordagem global da crise síria. Identifica aqui um conjunto de aspectos que são aqueles que estabelecem as linhas de orientação da União Europeia para fazer esta abordagem global. São eles, em primeiro lugar, e desde logo, fazer todos os possíveis para que o conflito sírio tenha um final, o mais rápido possível, para que possa ser dada uma resposta aos dramáticos, às dramáticas consequências em termos humanitários e de violação dos direitos humanos que este conflito tem vindo a provocar ao longo destes 3 anos que já leva, as consequências da instabilidade regional, designadamente para 4 países que são a Síria, o Líbano, a Jordânia, a Turquia e o Iraque, e depois uma última parte que tem a ver com as necessidades de reconstrução e de apoio às instituições na Síria. O relatório começa por esta comunicação da Comissão começa por fazer uma descrição daquilo que são as consequências em termos de vítimas que já foram que já ocorreram com este conflito, e aquilo que se pode dizer é que todas estas consequências, tudo aquilo que se passa atualmente no terreno, já foi largamente ultrapassado pela realidade e pela evolução dos acontecimentos, quer em número de vítimas mortais, quer em relativamente à natureza dos ataques, porque este relatório é anterior à utilização de armas químicas, que foi entretanto confirmada pelos relatórios elaborados pelos peritos das Nações Unidas, quer em termos de refugiados, de populações com necessidades urgentes de auxílio humanitário, quer em termos de violação dos direitos humanos. E, portanto, o facto de este conflito, ou de este relatório, fazer uma descrição da situação dramática da situação de conflito que se vive na Síria e de as suas consequências já terem ido, como o próprio secretário-geral das Nações Unidas disse, para além daquilo que se poderia imaginar, é algo que merece da parte do Parlamento português, pelo menos que haja uma posição que espelhe o facto de também nós aqui não podermos ser insensíveis relativamente, nem indiferentes relativamente a um conflito desta natureza e com estas dimensões. Um dos aspectos que também aqui é subejamente referido tem a ver com o facto de, tanto da parte do regime de Bashar Assad, quer também com relativamente aos grupos de rebeldes, ter havido violações de parte a parte no que diz respeito aos crimes de guerra, com consequências pesadíssimas a todos os níveis. Da parte da União Europeia, isto também tem consequências em termos financeiros, na medida em que já foram mobilizados, ou pelo menos até à altura, já tinham sido mobilizados perto de 900 milhões de euros, o que não é uma soma despicienda que obriga a União Europeia a fazer este tipo de mobilização de recursos financeiros, quando poderiam ser até utilizados noutros domínios. Depois, há todo o problema que decorre da instabilidade regional que tem vindo a ser causado com este conflito e que tem tido pesadíssimas consequências, e na parte final do relatório é feita uma referência ao número de refugiados que já estão nesses países, no Líbano, no Iraque, na Jordânia, na Turquia e também no Egito. Há um perigo até de contágio que tem vindo a ser referido nos últimos tempos, com o facto de ter havido uma perda de controle neste conflito pelo facto de as milícias opositoras ao regime de Assad, por exemplo, estarem muito infiltradas com elementos da Al-Qaeda, e este é outro dos elementos que causa uma grande preocupação em termos de segurança para o espaço europeu. E aliás, nós tivemos as ondas de choque que chegaram também a Portugal através desse episódio que houve com o embarque forçado de cidadãos sírios que, com passaportes irregulares, falsos, e que depois, em alguns casos, perdeu o controle, porque eles entraram no espaço Schengen. Portanto, há aqui uma demonstração concreta das preocupações de segurança que também são manifestadas aqui neste relatório por parte da União Europeia. Há um capítulo que eu chamo a atenção neste relatório que tem a ver com a justiça e a responsabilização de quem neste conflito cometeu, ou cometerá, porque o conflito ainda continua de uma forma bastante intensa, crimes de guerra ou violações da ordem internacional. E a União Europeia aqui tem uma posição muito clara, que diz que se estas preocupações de chamar à justiça não forem satisfeitas a nível nacional de cada um da Síria, designadamente, a União Europeia continuará a defender que o Tribunal Penal Internacional possa fazer, ou venha a fazer, esse tipo de diligências para que possam ser julgados quem deve ser julgado por ter cometido violações do direito internacional, ter cometido crimes de guerra, como está subejamente documentado a partir de diversas fontes. Relativamente à opinião do relator, eu chamaria a atenção apenas para um aspecto que me parece muito relevante, e por se tratar de algo que não pode manter indiferentes Portugal, né, a comunidade internacional, e que tem a ver com a utilização de armas químicas neste conflito. Já tinha havido alguns relatos de utilização de armas químicas durante este conflito. Depois do ataque que foi mais expressivo em Alepo no dia 21 de agosto, a que se seguiu a deslocação dos inspectores das Nações Unidas para terem provas fundamentadas de utilização de armas químicas, finalmente o relatório fez essa comprovação e ficou, de facto comprovado, e eu julgo que é relevante ler aquilo que disse o secretário-geral das Nações Unidas a este propósito, porque eu, parece-me que este é um dos elementos essenciais deste conflito e da posição internacional que se deve tomar perante ele. Disse o secretário-geral Ban Ki-moon que, de acordo com o relatório dos peritos das Nações Unidas, disse Ban Ki-moon, estar profundamente triste pela conclusão segundo a qual foram utilizadas armas químicas em escala relativamente ampla, fazendo um número considerável de mortes e de feridos, sobretudo civis e particularmente muitas crianças. O secretário-geral condena nos termos mais fortes o uso de armas químicas e considera este ato um crime de guerra e uma violação grave do protocolo relativo ao emprego em situação de guerra de gases asfixiantes, tóxicos ou similares e de meios bacteriológicos, bem como outras regras do direito internacional. A comunidade internacional tem o dever moral de exigir contas aos autores destes atos e de zelar para que as armas químicas nunca mais voltem a ter lugar nos arsenais químicos. Os peritos recolheram também outro tipo de informações, consideradas credíveis e consistentes sobre a utilização de armas químicas, em Khana Al-Assal em 19 de março, em Jobar em 24 de agosto, em Squareb em 29 de abril, em Ajrafiyah Sania em 25 de agosto. Houve também a denúncia da utilização de outros agentes químicos por parte, portanto, neste conflito da Síria, mas os peritos não conseguiram provas suficientes que pudessem ter a sua confirmação. Há agora uma esperança que este conflito possa chegar ao seu termo. O facto de a Síria ter, entretanto, aderido à Convenção Internacional que proíbe o uso de armas químicas não fez diminuir de intensidade este conflito. Espera-se que agora, com a Conferência de Genebra II, em 22 de janeiro, creio eu, que possa ser encontrado o caminho para que o conflito na Síria encontre finalmente a sua resolução de natureza política, pondo fim a todo este sofrimento, toda esta instabilidade regional e a todo este peso e drama que representa para a comunidade internacional de uma maneira geral. Portanto, basicamente era isto que eu gostaria de deixar aqui expresso com a elaboração deste relatório sobre a comunicação da Comissão Europeia ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Comitê Económico e Social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para dar os bons dias a todos e penitenciar-me pelo meu atraso. Fiquei retido por contratempos de ordem mecânica. Ficaram todos seguramente. A Comissão ficou muito bem servida com o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, a quem agradeço e já agradeci. E passava então, porque alguém deseja inscrever-se. Fato, Sr. Deputado.
Bom dia também, Sr. Presidente, caros colegas, mais uma vez. Também sobre esta matéria quero agradecer ao deputado Paulo Pires por ter permitido que este ponto fosse reagendado para esta reunião, o que permitiu, de facto, analisar de forma mais exaustiva o relatório apresentado e que apresenta, a nosso ver, de facto, uma análise aprofundada e correta do comunicado e da situação de modo global da Síria, que de certo modo subscrevemos. Mesmo na questão da opinião do relator, não sendo alvo de votação, em grande parte merece a nossa concordância. Trata-se de facto de uma tragédia humanitária, como Ban Ki-moon dizia, sem escalas no tempo contemporâneo, e que de facto a comunidade internacional demorou demasiado tempo a responder. O caminho escolhido, como bem foi relatado, foi o recurso à diplomacia, à fé na justiça internacional e, em relação às armas químicas, de facto, a obrigatoriedade da adesão à Convenção Internacional. A própria opinião do relator não deixa claro se este foi o melhor caminho, embora Ban Ki-moon expresse que a força militar não deveria ser a opção. Eu considero, e esta é uma opinião pessoal, apenas o futuro nos dirá se estamos a agir da melhor forma face à dimensão da tragédia humana e dos impactos que tem na região e nos países limítrofes, enfim, o caminho que a comunidade internacional tem seguido. Dito isto, agradecer ao Sr. Deputado e dizer que o relatório terá uma votação favorável e uma subscrição absoluta das conclusões para que possa ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista de Leite. Sr. Deputado Jolino Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar, de facto, o Partido Socialista, em particular o Paulo Pisco, o deputado Paulo Pisco, por este relatório. De facto, a questão da Síria e outras análogas tem sido uma tragédia humana à qual a comunidade internacional não tem respondido. Acho que deve a falta de resposta e a demora na resposta a estas tragédias humanas tem sido algo que deve envergonhar a comunidade internacional no século XXI. Estas da guerra, as questões de Lampedusa, em particular, todas as questões de resposta a tragédias humanas, a comunidade internacional tem sido muito colaborante nos efeitos dessa tragédia. Não tem sabido responder e, portanto, acho que é algo que nos envergonha a todos, esta situação. E que nos deve preocupar. Daí que concordo com as... tem parecer concordo também com as opiniões pessoais do relator. Da nossa parte, tem o voto favorável e cumprimentá-lo por, de facto, ter resolvido fazer este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, podíamos votar então o relatório. Votos contra... Quem se abstém é aprovado por unanimidade. Parabéns, Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado. Passamos à proposta de resolução número 67-12-3, a qual aprova respeita a aprovação do protocolo adicional às Convenções de Genebra de 2 de agosto de 49, relativa à adoção de um emblema distintivo adicional adotado em Genebra em 8 de dezembro de 2005, por forma a consolidar a universalidade da Cruz Vermelha, dando resposta à necessidade de ser criado um emblema adicional sem qualquer conotação nacionalista, política ou religiosa. O Sr. Deputado Jolino Ramos não foi com certeza o autor deste título. Tem a palavra, faz favor.
Ao contrário do anterior relatório, de facto este relatório é bastante objetivo, até porque o assunto é bastante objetivo, destina-se única e exclusivamente a adotar um emblema distintivo dos anteriores na Cruz Vermelha, que lhe permita, em situações de atuação em países com cariz mais religioso, que a Cruz Vermelha não seja um problema à atuação. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha salientou isso na década de 90. Acho que o único facto aqui relevante é de 2005 até agora, a demora que demorou, passo a expressão, a nós aprovarmos este protocolo adicional. Do ponto de vista formal e legal, está em condições de obviamente ser debatido, se assim for o caso, e votado no plenário da Assembleia da República.
Não sei se alguém deseja pronunciar sobre esta matéria. Faz favor, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, desejo um bom ano a todos nesta primeira intervenção de 2014. Apenas, Sr. Presidente, para saudar o Sr. Deputado Lino Ramos pelo relatório elaborado, dizer que acompanhamos quer a proposta de resolução do Governo no sentido de criação deste emblema adicional, que efetivamente permita salvaguardar a Cruz Vermelha, não ia dizer portuguesa, mas não só, portanto, foi o Comitê Internacional da Cruz Vermelha que manifestou efetivamente esta necessidade de se criar um emblema sem conotações que pudessem afetar quer a segurança, quer a respeitabilidade, digamos assim, dos membros da Cruz Vermelha na ação humanitária que eles desempenham cada vez mais e cada vez mais necessária em todo o mundo. Portanto, nós acompanhamos quer a proposta de resolução do Governo, quer o teor do relatório que o Sr. Deputado Lino Ramos apresentou a esta Câmara. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado Lino Ramos pela forma sucinta e objetiva, mas esclarecedora com que apresentou aqui esse relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua capacidade de síntese. Eu acho que a nossa Comissão pode fazer vista grossa ao português um bocado indecente que serve de título a esta proposta de resolução. E passávamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Passávamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje, qual seja a aprovação da ata 120, 10 de dezembro de 2013. Sr. Deputado, para o pista, usado a palavra? Não é o caso. Então, muito obrigado. Acabamos aqui a nossa reunião. Muito obrigado. Bom dia.